Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por iniciada a 58ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Mateus 19, versículos de 13 a 15, Jesus abençoa as crianças. Vereadora Suzana Alves.
Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 57ª reunião ordinária do dia 5 de 10. Vereadora Zulma Cinello.
17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 057 de 2017. Aos 5 dias do mês de outubro de 2017, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 57ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael Silva Alves, vice-presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolas da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; e Wilson José Brites Borges deixou de comparecer. A vereadora Josefina Soares Burgama, primeira secretária, a hora estabelecida. O presidente vereador José Fernando Tarracô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Eric Lins que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Deuteronômio 4, versículo 23 a 26. Moisés exorta o povo à obediência. Em prosseguimento, o presidente solicitou à segunda secretária a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia: foi aprovado o requerimento de Tribuna Livre 08 de 2017, protocolado sob o número 983 de 2017, do vereador Carlos Delgado, que solicita o uso da tribuna para o senhor Fabrício Cardoso de Lima, superintendente do aeroporto de Uruguaiana. Foi aprovada a indicação protocolizada sobre o número 984 de 2017. Foram aprovadas as moções protocolizadas sobre o número 980 e 985 de 2017. Foram apreciados as indiscussões a votação únicas e aprovadas. Projeto de Lei Ordinária 089 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 775 de 2017, que autoriza o município a proceder à doação da área às empresas Albarello e Marcosque Transportes Limitada e Marcosques e Marcosque Representações, conforme menciona. Projeto de Lei, Lei Ordinária 107 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 904 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.562.300,66. Projeto de Lei Ordinária 118 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo número 949 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar orçamento vigente no valor de R$ 1.663.553,87. Projeto de Lei Ordinária 123 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 977 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.713.550. Foram apreciados em primeira discussão projeto de lei ordinária 065 de 2017 do vereador Wilson Brites, protocolo número 581 de 2017, que institui o Programa Municipal Primeiro Emprego, PMPE, no município de Uruguaiana. Projeto de Lei Ordinária 096 de 2017, do vereador Elton da Rocha. Protocolo 834 de 2017, que institui o dia 25 de abril como Dia Municipal do Despachante Aduaneiro. Inclui no calendário de eventos no município e dá outras providências, matérias do expediente, foram encaminhadas às comissões técnicas em regime de urgência. Projeto de Lei Complementar 08 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 988 de 2017, que disciplina a manutenção e conservação da limpeza pública urbana no município de Uruguaiana. Projeto sem lixo dá às outras providências. Projeto de Lei Ordinária 124 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 986 de 2017, que autoriza o Poder Executivo conceder isenção de impostos para implantação de parques eólicos no município de Uruguaiana. Projeto de Lei Ordinária 125 de 2017 do Poder Executivo. Protocolo 987 de 2017, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesses públicos do município de Uruguaiana, vinculados a CEPLAN, ECMUD e a SEMA e a CEMUR. Foi constituída a Comissão Especial para Apreciação do Projeto de Lei Complementar 08 de 2017, protocolo 988 de 2017, pelos vereadores Elton da Rocha, Eric Lins, Manu Gás, Zuman Sinello e Wilson Brites. O vereador José Clemente justificou a ausência da reunião do dia 2 de 10, através do documento protocolo 982 de 2017, convites protocolos 979, 981, 989 de 2017, expedientes recebidos de diversos ofícios protocolizados sobre o número 978 de 2017, expediente expedido ao Executivo, autógrafo 8080/2017, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 44 minutos, declarou encerrada a reunião para constatar eu, Olávio de la Vega Antunes Bela Gamba, oficial legislativo, lavrei o presente ata, sala Ramão Barbate Filho, aos 5 dias do mês de outubro de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos, então, à ordem do dia. Leitura dos requerimentos, indicações e moções pela vereadora Zuluan Sinello.
Ordem do dia, requerimento 71-2017, protocolo 998 de 2017.
Senhor presidente, só peço à primeira, à segunda secretária que possa fazer a leitura do requerimento na íntegra, por gentileza.
Requerimento. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao senhor diretor da empresa BRK Ambiental de Uruguaiana, senhor Herbert Arnold Dantas, para que participe de reunião com todos os vereadores no plenário desta casa, no dia 16 de outubro, às 10 horas, para esclarecer as seguintes questões. O não cumprimento do contrato da breve termo da obra no segundo semestre de 2016 e como a mudança do plano de saneamento ficaria para dezembro de 2017. A falta de regularidade fiscal, financeira e operacional da empresa, que não poderia ter ocasionado sua venda a outro grupo empresarial. O não funcionamento das piscinas da estação de tratamento. A falta de prestação dos serviços nos seguintes bairros, Marduque, Tarragô, Boa Vista e as regiões dos bairros Santo Inácio, Ípica 1, Ípica 2, Cidade Alegria, Cidade Nova, Coab 2, estão largando o esgoto in natura no Rio Uruguai e em alguns lugares estão cobrando. Obrigada, vereador Rafael. Justificativa. Justifica-se o primeiro requerimento, tendo em vista as centenas de reclamações que vêm ocorrendo em Uruguaiana, em todos os bairros da cidade, em relação à prestação do serviço substituição de equipamentos que não possuem defeitos, sob ameaça e constrangimento às famílias quando recusam-se a permitir o não cumprimento do contrato, que breve termina no segundo semestre de 2016, sendo alterada em 2014 para dezembro de 2017, com o plano de saneamento. A falta do de funcionamento das piscinas de decantação e do descarado ato de largar esgoto de 10 bairros na cidade natura do Rio Uruguai. Uruguaiana, 9 de outubro de 2017, vereador Rafael Alves.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Presidente Fernando Tarragô, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, cito o nosso amigo Secom, que está por aqui, seja bem-vindo a esta casa, e os amigos que nos acompanham através do Facebook. Em março de 2013, esta casa, através deste vereador, solicitou a presença aqui do então diretor da empresa, Eduardo Frediani, para esclarecimento sobre o que acontecia naquele momento, que era um descontentamento geral no município de Uruguaiana em detrimento às obras, à falta de cavaletes nas esquinas, de sinalização, uma reclamação total como está acontecendo hoje nos meios de comunicação. Hoje a reclamação maior é em relação à substituição de hidrômetros dos contadores de água, que estão sendo substituídos sem uma justificativa. A empresa justifica, aliás, que eles são velhos e que tem que colocar um novo. Em algumas residências, o consumo do valor da água aumentou violentamente. O contrato com esta empresa, que já foi vendido duas vezes, iniciou em junho de 2011, com uma previsão de realização das obras em 5 anos. O término, então, é no final do primeiro semestre de 2016. Com o Plano Nacional de Saneamento aprovado, proposto pelo Executivo em 2014, esse prazo aumentou para o final de 2017, o que ocasiona daqui a 2 meses. E nós podemos verificar que várias obras, para dar suporte ao término dessa coleta em todo o município, não começaram ou estão pela metade, aquelas que começaram. Eu recebi a informação aqui na Câmara, no meu gabinete, de que as piscinas de decantação lá na estação de tratamento, que tem altura de 2 a 3 metros, elas teriam que ter um nível de altura em relação... Eu não vou entrar na parte técnica, mas, em outras palavras, que elas não estão funcionando. Que está sendo largado in natura o esgoto no Rio Uruguai de mais ou menos 10 bairros da cidade. Marduk, Tarragô, Boa Vista, Santo Inácio, Ípica 1, 2, Cidade Alegria, Cidade Nova, Coab 2. Não existe coleta nesses bairros. Só que a obra começou em 2011 e ela tinha 5 anos para terminar. Da mesma forma, eu não chamei aqui nessa proposição que estou fazendo aos colegas, e agora me lembrava aqui, eu perguntei ao vereador Clemente do meu lado, que a Comissão de Serviços Municipais também está fazendo algum serviço dessa natureza. Eu não quero causar constrangimento à comissão, nenhum. Só que como eu não sei, como eu não tenho informação, eu fiquei preocupado, porque todas as rádios estão acontecendo essas reclamações. Eu aqui na Câmara fui abordado por 5 pessoas em 2 dias. trazendo a mesma demanda, a substituição dos contadores. Então, fora que essa empresa foi vendida duas vezes. E pelo que nos consta, na questão jurídica de regularidade fiscal, ela não poderia ter feito essa venda. Não poderia ter sido ocasionada essa venda. Não tem como mudar o registro dela aqui na Prefeitura de Uruguaiana, porque ela não tem regularidade fiscal e isso é uma cláusula contratual para que ela possa efetivar a venda para outro grupo empresarial.
O senhor já está nos 5 minutos.
Então eu encerro pedindo aos colegas que a gente possa realizar essa reunião na segunda-feira às 10 horas aqui, com todos os vereadores. E ao mesmo tempo, senhor presidente, convidamos pessoas e comunidades para que estejam nesse plenário para ouvirem. Obrigado.
O expediente solicita esclarecimento se o diretor da BRK já está ciente da data.
Não.
Então, não vamos deixar a data certa sem ele confirmar, porque senão vamos pedir para o expediente depois confirmar a data com ele para depois acertarmos a data.
Peço a palavra,
senhor. A palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Vejo com bastante preocupação o requerimento do vereador Rafael Alves, embora legítimo vereador, pelo amplo desconhecimento quando expõe desconhecimento no sentido das ações que trabalha a Comissão de Serviços Municipais. Nós realizamos aqui uma audiência pública com esta empresa, onde nós chamamos ela, com todos esses pontos que estão no seu requerimento e um pouco mais. Ela simplesmente ignorou o Poder Legislativo. Ela não veio aqui, na audiência que o senhor não estava, inclusive na audiência pública da BRK. Nós chamamos aqui, mais tarde, reiteradamente, na Comissão de Serviços Municipais. Ela veio aqui, não trouxe aquilo que a gente queria, veio explanar, trouxe dados estatísticos mostrando aqui no audiovisual, e não satisfez em nenhum momento aquilo que nós estamos trabalhando. Por que não satisfez? Nós convidamos aqui estava presente também, o representante da Defesa do Consumidor, que estava aqui, nos mostrando dados. Nós provocamos, inclusive, a Jergues, é outra, que não tem atenção nenhuma para a Uruguaiana, a não ser arrecadar dinheiro público. É só para isso que presta. Para vir aqui nos auxiliar no seu serviço, não vem. Nós estamos intensamente, os registros são incansáveis aqui na Câmara de Vereadores, está hoje disponível no site da Câmara, inclusive, o relatório que o vereador Elton é o responsável na Comissão de Serviços Municipais, o relatório conclusivo de todo o trabalho realizado em cima do amplo serviço realizado pela Comissão de Serviços Municipais por todos os vereadores e mais aqueles que acompanharam. Cito aqui a vereadora Zuma, que esteve no último dia verificando conosco em loco uma outra situação, o vereador Mano esteve comigo em outros bairros da cidade, se certificando desses problemas. São inúmeros lugares da cidade, inúmeras solicitações, inúmeros problemas registrados lá na Comissão de Serviço por pessoas da comunidade. Esse dos hidrômetros é um. Hoje me surpreendeu que, não me surpreende mais que a imprensa de Uruguaiana, na rádio que estava citando hoje, colocando, inclusive o promotor, me parece que foi até induzido em determinado momento a se manifestar como se nada fosse feito pela Câmara de Vereadores. Entrem no site da Câmara de Vereadores e olhem o que está sendo feito. Eu copiei, no mesmo momento, duas notícias, a do relatório que está para ser votado na comissão, que está sendo concluído pelo vereador Elton, e o último trabalho nosso lá no bairro Boa Vista, onde nós estivemos vendo um péssimo trabalho também dessa empresa. E aí lá se dizia de que a Câmara de Vereadores é ausente. Mas como ausente? Nós temos tudo. Quem aqui não compareceu foi a BRK, quando foi chamada aqui. Inclusive mandou funcionários aqui na hora da audiência pública, que colheram informações daquilo que a gente estava falando, e depois, mais tarde, aí resolveu atender um pedido nosso e não foi satisfatório naquilo que disse. Essa situação eu conheço muito bem. Começou em 2009, quando dia 3 de fevereiro de 2009, eu não aprovei aqui nessa casa a vinda para essa empresa aqui para a Uruguaiana. Ela que tem 3 CNPJ, Elivelto. Ela que num primeiro momento é Foz do Brasil, num segundo momento é Odebrecht Ambiental e hoje se chama BRK com o mesmo CNPJ. E aí tem a lorota do controle acionário. Então é o seguinte, nós vamos concluir o relatório, vereador, da Comissão de Serviços Municipais. Eu, o vereador Clemente, com todo o respeito a Vossa Excelência, não concordo com a vinda de representante dessa empresa aqui, uma vez que o trabalho está sendo concluído pela Comissão de Serviços Municipais. Peço desculpa a Vossa Excelência, mas eu não vou votar a favor do seu requerimento. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, o presidente José Fernando Tarragô. Bom dia, os nobres colegas, vereadores, vereadoras. Aos amigos que nos acompanhem na live Facebook Ao Vivo, ao plenário, à imprensa que se faz presente. É só para colaborar, vereador Clemente, com a sua fala. É, esteve uma diligência da Comissão de Serviços, a qual eu não pertenço, mas me propôs a estar juntos com os nobres, colegas vereadores, porque quando se trata de município, comunidade, eu acredito que temos que estar todos juntos. E por isso me fiz presente e faço comunidade. Questão de estar presente na qual as comissões eu não pertenço, porque são divididas as comissões. E presenciamos, vereador Clemente, mais uma da empresa BRK, o esgoto ali sendo despedido, né, livremente ao nosso Rio Uruguai. E isso trazendo doenças, preocupações, né, de saúde para a nossa comunidade. E quanto aos hidrômetros, estamos recebendo muitas reclamações. Nós já entramos, a minha assessoria, o meu gabinete, já entramos em contato com a BRK. E o que está acontecendo? A troca do hidrômetro aumenta o valor das cotas de água para o consumidor. E isso não pode acontecer. Então, deixa aí o nosso colaboração e registro nesta manhã. Muito obrigado a todos e um bom dia.
Palavras à disposição, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comissão, após aquela audiência pública que teve aqui na Câmara, ao qual o Ministério Público também não se encontrava no momento, ao qual a BRK com as suas representações não vieram, ao qual a Gergs, como agência reguladora do serviço, não veio, e aqui estavam os vereadores e representantes da comunidade, né, que fizeram parte daquela reunião. E daí a gente já vinha fazendo um trabalho nas ruas, um trabalho captando toda a... não só a parte negativa, porque a gente vê a parte positiva também da empresa. Né, mas a gente vem buscando materiais, buscando subsídios, para fazermos o relatório, o qual o vereador Elton está incumbido de fazer. Eu vejo a preocupação do vereador Rafael também pertinente, e gostaria que o vereador, com as suas preocupações, se juntasse junto à comissão, então. E, vereador, eu gostaria que deve lhe solicitar que o Vossa Excelência retirasse o requerimento, para que a gente trabalhe junto, nós sigamos caminhando junto com a comissão, e Vossa Excelência será bem-vindo, é claro. A Comissão de Serviços Públicos, é uma comissão de vereadores, né? E só isso, vereador. Só para nós falarmos a mesma língua, né? E nós estarmos dando um direcionamento mais concreto e mais firme e sinalizando que a gente está caminhando junto e tem uma união dentro do Legislativo. Obrigado. Uma parte, senhor vereador Clemente.
Obrigado, vereador Wilson. Apenas para lembrar de que aqui depois na reunião da Comissão de Serviços, quando a BRK veio aqui com o representante, ela alegou aqui, e vou dizer bem claro, porque dessa forma, descaradamente veio alegar aqui que não foi cientificada e que não recebeu a notificação da Câmara de Vereadores. Pois eu exibi o protocolo da Câmara que tinha sido recebido lá com 2 ou 3 dias de antecedência aquele documento. Depois, mais tarde, aí o rapaz achou de alegar que eles não estavam em Uruguaiana. Quer dizer, então, que se o seu Joãozinho ali da BRK morrer, terminou a BRK, porque é só ele que responde. Né? É estas coisas que não se admitem. Uma empresa deste tamanho que é, uma multinacional, que arrecada e explora o povo de Uruguaiana, porque é isso que tem feito, explorado com toda a veemência, com toda a força que pode explorar o povo, nós estamos pagando aquilo que nós fizemos lá atrás. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, eu não admito que uma empresa que desrespeitou o parlamento agora queira vir aqui dar explicação de uma coisa que ela não quis vir dar. Ela foi convidada pelo parlamento, não quis vir aqui. Depois, achou de vir numa reunião, como disse, e também não foi satisfatória. E o trabalho, senhoras e senhores, é muito forte, inclusive pontuando o que disse aqui o técnico do município que fiscaliza o contrato. O técnico disse aqui que alheio aos 200 milhões, tem mais 8 milhões de multa que estão sendo aplicados agora, alheio todas as multas que eu não vou me lembrar aqui da cifra anterior. Não sei se é 200 mil que tem de, 200 mil que tem de multa e tem mais 8 que estão vindo aí. Isto é uma parte do que disse aqui quem fiscaliza as obras da BRK aqui em Uruguaiana. Sem contar o dano que a gente exemplificou de pavimento. Mas olha, aonde imaginar os registros estão na comissão. E esse relatório não foi ainda concluído, inclusive pela gravidade que se tem de descumprimento de várias medidas como foram citadas nas audiências que a comissão trabalhou. Aqui não se respeitou nem dar quiescência ao Poder Executivo, conhecimento do pedido de anuência como impõe o contrato. Não foi pedido para o Poder Executivo. Portanto, essa transação que tem aí, de troquinha de nome por dinheiro, essa aí, no nosso entendimento, pelo menos no meu, não tem validade nenhuma. Nada que está se fazendo por esta empresa é à luz da legalidade. Ela tem atropelado tudo. E a Câmara de Vereadores tem, sim, sido fiscal permanente nisso, e nós vamos mostrar isso, vereador Elton, no relatório que nós estamos elaborando. E vamos pedir todas as providências que tiver que pedir em relação a esta empresa. Muito obrigado, vereador Wilson.
Palavra, vereador Carlos Delgado.
Presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha. Vereador Rafael, acredito como o senhor teve uma ótima intenção no momento desse requerimento, mas eu concordo com o posicionamento do vereador Clemente no momento que essa empresa desrespeitou essa casa. Essa empresa não veio a uma audiência pública e faltou com respeito não só com esses vereadores, mas com a população de Uruguaiana. E isso tem que ficar registrado. E agora uma outra oportunidade para essa empresa vir nessa casa é uma vergonha para nós, porque nós temos que nos dar valor e nós temos que agora trabalhar sério. E vamos nos somar junto ao relatório do vereador Elton, e mesmo não sendo da comissão, vamos a fundo aprofundar essas pesquisas esse parecer, porque essa empresa acha que está acima da lei, acha que está acima dos vereadores, acha que está acima de tudo, e nós não podemos mais admitir essa falta de respeito com esse parlamento e com a nossa classe. É por essas questões que a política está assim, e nós temos que nos dar valor e principalmente corresponder ao nosso mandato. Porque se nós estamos aqui foi porque pessoas acreditaram em nós, e essa empresa as pessoas já demonstraram que essa empresa tem repúdio pela população de Uruguaiana. E se eles não respeitam esse parlamento, eles não respeitam a nossa comunidade.
A palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, colegas. Bom dia, meu presidente, pessoas que nos ouvem. Bem, eu vou tentar fazer uma abordagem diferente da que os colegas fizeram. A questão não é exatamente o pedido do vereador Rafael de audiência, que eu acho que é um pedido pertinente. Eu acho que a questão também não passa exatamente pelos trabalhos que nós estamos realizando junto à Comissão de Serviços Públicos, porque aquele trabalho que está sendo realizado é um trabalho de diagnóstico, um trabalho que está sendo bem feito, o trabalho do vereador, o relatório do vereador Elton vai resumir esse trabalho da nossa comissão. O ponto que eu gostaria de destacar é que a gente já ouviu demais. Não é questão mais de se ouvir. Eu já estou cansado de ouvir. A comunidade está cansada de ouvir. Isso são só desculpas ou tergiversações ou subterfúgios técnicos. Eu acho que está na hora de agir. E quando eu falo de agir, eu não estou falando de sentar para bater papo. Eu estou falando de entrar com medidas judiciais. Porque algumas coisas a gente só consegue resolver na base da força. E a força aqui é o Poder Judiciário. Eu estou falando de ações de obrigação de fazer. Uma ação de obrigação de fazer com a autoria do Poder Executivo contra a concessionária. Você deve fazer tal coisa, você deve consertar tal rua, você deve completar o trabalho de tal forma sob pena de multa diária. É isso que eu acredito que se deva fazer. E acredito que o relatório que vai ser, que vai ser extraído dos trabalhos da comissão poderá subsidiar o executivo nessa questão. Tá? E, para terminando, eu passo uma parte ao vereador Rafael.
Vereador Eric, a nossa preocupação e a minha preocupação aqui, desconhecendo em parte o que vem sendo feito pela Comissão de Serviços Municipais, parte de duas premissas. A primeira é a ação legislativa e a nossa preocupação com o que a comunidade sente e manifesta. A segunda é que existe uma comissão que fiscaliza esse contrato. Existe uma comissão que é do Poder Executivo, que fiscaliza o contrato e essa empresa. A Comissão de Serviços Municipais já entrou em contato? Deve ter entrado em contato com a comissão. Então, a minha preocupação aumenta, então. Eu posso até concordar com a sugestão dos colegas vereadores na retirada e ter acesso ao relatório do vereador Elton e já me posicionando que deva ser com a sugestão de cancelamento de contrato. Porque não tem outra alternativa pelos descumprimentos e desmandos que estão acontecendo sem que seja nessa linha. Obrigado, vereador.
Com a palavra, vereador Elton Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos assiste, pessoal que nos assiste pela live. Bom, diante do que todos os vereadores, né, já citaram, a gente vem fazendo esse trabalho junto à Comissão de Serviços Municipais já há algum tempo, levantando dados e colhendo denúncias, muitas irregularidades que a comissão apontou. E, com certeza, eu, como responsável desse relatório, com todos os dados que foram colhidos em audiência pública, na própria reunião da Comissão de Serviços, onde esteve aqui representantes da BRK, onde a gente fez vários questionamentos e muitas vezes a gente não tendo a resposta que a gente esperava escutar ou a resposta que a gente queria e também várias saídas das nossas perguntas que a gente viu que não tem veracidade no que a gente escutou. Então, com certeza, vereador Rafael, nosso relatório vai ser muito coerente. Eu lhe peço também que o senhor retire o seu requerimento para a gente poder trabalhar isso na comissão. E, com certeza, eu acho que é a vontade de todos os vereadores o quanto antes resolver essa situação, porque é uma situação latente que todos os dias alguém vem no nosso gabinete reclamar ou alguém vem falar dessa empresa. E a gente, como vereadores, e hoje, inclusive, foi citado na rádio, e a gente precisa que os nossos comunicadores também tenham conhecimento dessa Casa Legislativa, porque hoje falaram na rádio que os vereadores não tomam conhecimento, sendo que a gente vem trabalhando há algum tempo já nesse relatório, nesses questionamentos e nessa fiscalização, em loco muitas vezes. Então, se eles não têm conhecimento, eu acho que o comunicador, ele precisa buscar esse conhecimento para ele poder dar notícia. E aí, dar uma notícia falha para a nossa comunidade, que nem como se os vereadores não se importassem com o que está acontecendo. E a gente se importa sim, está trabalhando forte nessa questão, e sempre quando a gente encontra alguma questão, a gente vai em loco verificar, que nem fomos agora, semana passada, em loco, no bairro Bela Vista, ali verificar. Então, acho que, mais uma vez, a parte da comunicação da nossa cidade está falhando, está colocando essa casa legislativa à prova, mas a gente está fazendo um trabalho, quem acompanha nas redes sociais, quem acompanha a nossa legislatura, está vendo o trabalho que os vereadores estão fazendo. Uma parte para o vereador Carlos Delgado.
É interessante essa colocação do vereador Elton, por parte de alguns da imprensa, né? A gente sempre tem que separar, né, Livaldo? Porque não dá para generalizar todo mundo. Mas é interessante também, vereador Clemente, a falta de conhecimento. Mas é que muitas pessoas gostam que o vereador vá para a rádio, faça gritedo, faça achisme, fale que vai fazer, que vai acontecer, e não vai fazer nada. Né? Então, tenho certeza que o relatório da comissão e do vereador Elton, já me assumo e coloco à disposição para ajudar, para que depois a gente não tenha um relatório que nem houve na CPI, né? Um relatório pífio, que falaram que ia acontecer, que iam fazer, que isso e que aquilo, e no fim não deu nada.
Palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, colegas, bom dia, colégio de vereadores, pessoal que acompanha pela live do Facebook, o plenário. Bom dia, Elivelto, repórter da Câmara, direto com nós, hein? Quero, primeiramente, parabenizar essa comissão dos municipais, que sempre quando eu posso citar, eu cito o belo trabalho que vem sendo desempenhado pela essa comissão. Inclusive, em todas as entrevistas que eu tenho dado nas rádios da cidade, aí, sempre estou parabenizando e também me colocando sempre à disposição dessa comissão, que vem prestando um belo trabalho. E esse é o momento que eu digo para todo mundo que a gente tem que valorizar o nosso trabalho aqui dentro, valorizar as pessoas que nos colocaram aqui dentro. Esse é o nosso propósito hoje aqui, é ter valorização da nossa cidade uruguaiana, do nosso cidadão uruguaiense. E essa comissão vem fazendo um belo trabalho em todas as áreas. O que acontece hoje nos meios de telecomunicação da nossa cidade é pura politicagem. Que pessoas que estão com os olhinhos vendados, que não querem enxergar a grande realidade que está acontecendo, e só sabe falar mal. Eu digo sempre, igual melancia com leite, só faz mal à cidade, entendeu? E mais nada. Mas eu quero parabenizar e me coloco à disposição em todas as vezes que essa comissão estiver atuando na cidade de Uruguaiana. Eu estou sempre à disposição de vocês, junto com vocês, para o que der e vier aí. Os dois à parte, vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador, mano. Senhoras e senhores vereadores, a situação que envolve essa empresa uruguaiana é muito grave. E dá para dizer isso quando a gente verifica a prestação de serviço, quando a gente ouve o responsável pela fiscalização do contrato aqui do Poder Executivo, o presidente da comissão que fiscaliza, o técnico, o engenheiro que esteve aqui e concordou, inclusive, conosco em vários apontamentos que a gente deu. Há um exemplo disso. Só um exemplo, são as ruas da cidade, que eu disse, como o pavimento que tem Duque de Caxias, 15 de novembro, 13 de maio, que são de excepcional qualidade, que essa empresa simplesmente cortou, e depois aquele barro, aquelas pedras, que tinha, tirou ali para dentro, como na casa deles, acredito eu, porque quem faz assim, faz na sua casa, né? O espelho daquilo que tu faz é o espelho que tu faz na tua casa. Atira para dentro, bota uma máquina e aquilo fica para baixo. Andem ali, vou dar um exemplo, na rua General Câmara. Peguem um chimarrão em alguém conduzindo um veículo e o senhor tente tomar um chimarrão andando de carro na rua Doutor Maia. Aquele pluque, 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 ninguém toma nada. Né? Aquilo é um exemplo. Então, isto é um dos tantos exemplos. A comissão esteve aqui, apontou irregularidades que o Poder Executivo também tem no relatório. Nós da Câmara de Vereadores, como disse, situações lá na escola, onde o Mano esteve com nós, lá nas áreas verdes, na escola Moacir Ramos, é isso, né? Ali nos fundos da escola, arrebentada a tubulação, aquilo simplesmente destruíram a calçada e ali deixaram. Outros locais da cidade, com esgoto entupido, que basta meia chuvinha em Uruguaiana e salta tudo para cima, esgoto a céu aberto em tudo que é lugar.
Nós vimos e temos registro disso, que serão impressos, inclusive, dentro do relatório, em fotos para mostrar e demonstrar isso, da péssima qualidade dos serviços. E aqui, quando se chamou essa empresa, o mais grave foi desrespeitar o parlamento e achar, como disse o vereador Carlos Delgado, que a cidade não tem lei, que para eles estão acima da lei. Por isso que o nosso trabalho, para aqueles que desconhecem e, lamentavelmente, emitem juízo, e pior que são formadores de opinião, emitem juízo precipitado, sem conhecimento nenhum, e instigando outras pessoas a achar que ninguém faz nada. Eu vou dizer aos senhores, isto que o vereador Eric Lins coloca de ações de obrigação de fazer foi discutido aqui na audiência pública. E estarão sendo encaminhadas dentro do parecer do vereador Elton, que está ali. São inúmeros pontos que serão abordados ponto a ponto e serão requeridas as providências. É por isso, vereador Rafael, que eu lhe coloco, e sei da sua grandeza, e não estou aqui fazendo nada daquilo que eu não sou de fazer, dizer ao senhor que o trabalho, e lhe peço, some-se a nós, e eu tenho certeza que todos os senhores que se somaram, nós estamos fazendo o trabalho que a comunidade espera. Eu tenho um entendimento muito claro sobre essa empresa, sobre a sua prestação de serviço. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Eu peço a retirada do requerimento, presidente.
Está em votação a retirada do requerimento. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, está aprovada a retirada do requerimento 71 de 2017, vereador Rafael Alves. Passamos à continuidade de leitura dos requerimentos.
Requerimento 72 de 2017, protocolo 1002 de 2017, vereador Wilson Brites, requer envio de convites para a reunião da Comissão de Serviços Municipais, que tratará sobre o transporte urbano coletivo, no dia 18 de 10, quarta-feira, às 10 horas, no plenário.
Palavra,
vereador. A palavra, vereador Wilson Brites.
Eu vou pedir a solicitar a retirada dele para que não seja enviado via Câmara para o Executivo, que nós vamos fazer via a Comissão de Finanças, de Serviços Públicos. Ela vai direto para a Comissão, a solicitação. Exatamente. Aí a Comissão fará o envio de correspondência. Não, mas ela vai enviar a casa e o presidente vai fazer. Está bem? Mas vamos fazer via Comissão de Serviços Públicos.
Coloco em votação a retirada do requerimento 72 do vereador Wilson Brites. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovada a retirada do requerimento. Passamos à leitura das indicações.
Indicação 269 de 2017, protocolo 997 de 2017, vereador Rafael Alves, pedido de urgência na manutenção elétrica do ginásio da escola José Francisco Pereira da Silva.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Rafael Alves.
A escola José Francisco Pereira da Silva, que era localizada na Estaca Armazábal com a General Canabarro, teve sua transferência realizada em torno de 2 meses ou 3 meses para Estaco Armazábal com Estilac Leal, usando uma estrutura da antiga escola CNC. Surgiram dois problemas. O primeiro, que é o ginásio da escola, que é o que eu peço aqui, está com uma fiação, e até peço à comissão, se puder dar um pulinho lá para dar uma olhada. A fiação do ginásio, pelas paredes e pelo teto, os pais estão impedindo que os filhos pratiquem esporte dentro do ginásio, com medo de um curto-circuito, de um problema. Está brabo o negócio. Aonde a escola José Francisco Pereira da Silva está hoje, na antiga CNC. E onde era a escola José Francisco Pereira da Silva, que não está aqui, mas eu vou comentar, foi um albergue do CRAS, me parece? Casa de passagem do CRAS, que era lá no Cabo Luiz Quevedo, e em função de uma ação judicial, foi impedido do seu funcionamento e o isolamento da área, procede? Lá no antigo CRAS, no bairro Cabo Luiz Quevedo? Não pode entrar ninguém lá dentro. Só que os moradores ali da redondeza da Estaco Armazábal com a General Canabarro na sua maioria, estão reclamando. Não está em pauta isso aqui, eu não vou nem entrar nesse assunto. Vou fazer um outro pedido depois. Mas estão reclamando do pessoal que chega ali, ó, e dorme no chão, fica na rua, tem hora para entrar. Depois de certa hora o morador não pode entrar, o morador de rua. Aí ele vai nas casas, bater na janela, pedir comida, às 8 da noite, 10 da noite, que não pode mais entrar, né? Dorme na calçada. Ah, a vizinhança ali está uma reclamação. Porque antes isso não estava nos nossos olhos, né? Ninguém via isso aí. Lá naquele local onde era no Cabrito Quevedo, era fechado dentro de um órgão público. Agora está numa esquina onde era uma escola, diagonal a um armazém, onde tem moradores em toda volta. Está todo mundo reclamando. Mas isso será pauta para uma outra discussão. Obrigado.
Damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 270 de 2017, protocolo 1001 de 2017, vereador Mano Gás solicita restabelecimento da iluminação pública no bairro Proficara. Moção 107 de 2017, protocolo 994 de 2017, vereador Rafael da Silva, Rafael Alves. Congratulações aos médicos que atuam em nossa cidade pelo Dia do Médico. Moção 108 de 2017, protocolo 1000 de 2017, vereador José Clemente. Congratulações e louvor ao CEPERGS Uruguaiana pelo Dia do Professor.
A palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós encaminhamos uma moção através da representação sindical dos educadores, dos professores, e citamos nela também as representações como a PEMO e a Coordenadoria de Educação do Estado. Nós vimos o vereador Rafael Alves também se dirigir nesse sentido, mas o dia 15 agora os professores... temos aí a data dedicada a eles. Entendo eu que é de suma importância de que o papel dos educadores em tudo aquilo que tem no alicerce da sociedade, ele é de extrema importância. Precisamos reconhecer aos bons educadores, a todos eles que se dedicam dioturnamente com todas as dificuldades, e estamos vendo isso no estado do Rio Grande do Sul, um momento triste, onde o governo despreza uma categoria, que são os servidores públicos, todos eles, especialmente educadores, servidores de linha de frente da área de segurança, saúde, mas esses educadores têm um papel fundamental. Eu tenho certeza de que todos nós, dentro da nossa capacitação, da nossa formação, devemos uma parcela disso tudo aos professores. São eles que, com tudo aquilo que detêm cada um deles na sua performance, dentro daquilo que eles externam dentro de uma sala de aula, fora dela, o comportamento deles nos demonstra de que é preciso fazer um reconhecimento. É um reconhecimento singelo, é uma moção, mas é uma lembrança nossa da importância que têm essas pessoas para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que tenha seus valores mantidos, e é isso que nós prezamos. Tenho certeza que a nossa singela homenagem certamente significará uma importância devida a essa categoria. Muito obrigado.
Com a palavra, Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui. Eu só quero me somar à moção do vereador Clemente por todo o respeito e admiração que devo aos meus professores, que todas as profissões aqui, com certeza, tiveram um professor, né? Então, é isso aí, só para me somar aos bons professores que tive. Obrigada.
Eu acredito que todos os vereadores se somam ao binômio saúde e educação.
Me somo também.
Saudando a todos os médicos e todos os professores de nossa cidade. Estão, então, em votação as indicações e as moções lidas nessa manhã. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, estão aprovadas as indicações e as moções lidas nessa manhã. Passamos, então, à discussão e votação única. Leitura dos pareceres, projeto de lei complementar 1 de 2017. Para a leitura dos pareceres, vereadora Zulma Cinello.
Projeto de Lei Complementar 1 de 2017, Protocolo 866 de 2017 do Poder Executivo. Da nova redação, artigo 149 da Lei Complementar número 13 de 2014, que dispõe sobre desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental e da outras providências. Relatório. Chegou para apreciação desta comissão especial o projeto de lei complementar do Poder Executivo que propõe alteração no plano diretor do município, lei complementar 3 de 2014, visando alterações de dimensões do lote mínimo com o objetivo de viabilizar o desmembramento dos terrenos localizados na zona urbana do município. Testada mínima. Primeiramente, foi dada ampla divulgação da matéria e aberto o prazo para que as entidades de sociedade civil organizada pudessem sugerir as emendas que julgassem necessária a tramitação desta matéria. No dia 6 de outubro de 2016, esta comissão especial realizou audiência pública, considerando que o Estatuto das Cidades e Constituição do Estado do Rio Grande do Sul preveem a gestão democrática como instrumento de política urbana e, para tanto, estabelecem a necessidade de realização de audiências públicas para que os mais variados segmentos da comunidade possam participar de todo o processo que envolve os projetos de lei tendentes a regulamentar parcelamento do solo, efetivados os trâmites necessários ao correto processo legislativo. Conclui-se que a matéria em análise obedece aos parâmetros legais constitucionais vigentes, eis que se encontra previstas nas competências e que a Constituição Federal confere aos municípios para legislar quanto aos assuntos de interesses locais, restando ainda completada a matéria na Lei Orgânica Municipal, no que se refere à competência do município para dispor sobre os assuntos de seu peculiar interesse no exercício da sua autonomia, a política e administrativa visando atender às necessidades específicas no município de Uruguaiana. Além disto, destaca-se o mérito da matéria, que visa a alteração das dimensões do lote mínimo, o que possibilitará o desmembramento não só dos terrenos inseridos nas quadras padrão 26 e 40 metros por 26 e 40 metros, ou 13 por 20 metros ou 66 metros. Como também dos terrenos integrantes nos loteamentos implantados fora da linha de marco, viabilizando o adensamento populacional da malha urbana e que consequente otimização da infraestrutura já existente nesses locais. Diante do exposto, concluímos pela viabilidade técnica jurídica do presente projeto de lei complementar, sendo o parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 9 de outubro de 2017, vereador relator Rafael da Silva Alves.
Está em discussão o projeto de lei 1 de 2017, protocolo 866 de 2017, do Legislativo, do Poder Executivo. Passo a palavra, os trabalhos ao vice. Presidente Rafael Alves, para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando da Rua, por 3 minutos.
Senhores vereadores, fui procurado no início do ano por pessoas de nossa cidade que solicitavam que esse projeto fosse novamente incluído, já que ele tinha entrado no fim do ano passado e por falta de tempo tinha sido arquivado. E ele vem suprir uma necessidade muito grande, que devido às famílias irem dividindo os terrenos, as testadas desses terrenos vão ficando menores. Antigamente, se usavam casas enormes, com terrenos enormes. A gente sabe que a nossa cidade, ela possui terrenos de 13,20 por 26 ou 13,20 por 66 de fundo, e que esses terrenos, então, ao serem divididos, né, eles dariam 6 metros e tanto, né? E então eles cairiam fora da testada dos 10 metros, que é a medida de testada que tinha ficado estabelecida quando se fez os loteamentos da nossa cidade, e que os terrenos foram divididos em 10 por 30. E então, para poder aqui honrar essas pessoas que têm um terreno de 10 por 30 e dividiram com seu filho, ficaria 5 por 30, né? E que hoje as casas são menores, as casas, né? Ninguém mais faz casarões, né? Algumas exceções em Brasília, por exemplo. E que, né, isso permite que as pessoas façam suas casas. O que estava acontecendo? As pessoas estavam edificando as suas casas nesse terreno da medida de 5 ou 6,5, daqueles terrenos de 13, e não conseguiam registrar o seu imóvel. E a prefeitura, por consequente, né, também não recebia nem o IPTU, né, o imposto dessas casas, porque elas não podiam ser registradas e não podiam se tirar o habite, né, e criando outros problemas, que é, como não tem o habite, não pode também usufruir de outras atividades, né, outras possibilidades que estavam sendo impedidos. Então, esse foi pedido isso já no governo passado, né, o prefeito havia visto que era uma situação que precisava ser corrigida, e então nós fomos à prefeitura neste ano, né, e solicitamos que entrasse novamente esse mesmo projeto que estava arquivado. Então eu peço assim a compreensão e a aprovação desse projeto, porque eu acho que vem beneficiar a nossa população e também a nossa administração pública. Né? Vai melhorar tanto para as pessoas como também para a administração pública. Então, estou pedindo o voto pela necessidade que isso aconteça. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assumimos novamente os trabalhos e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste, é só para cumprimentar o que o vereador Fernando acabou de explanar no seu pronunciamento, a questão de vários terrenos, como Vila Júlia mesmo, Piranga, aquele, é uma média de 12 por 30, a maioria dos terrenos. Acho que é no geral. E hoje a gente já vê muitos lotes a serem vendidos, oferecidos, ofertados na própria rede social, de 10 por 20. Então, ela vem diminuindo, então, o 5 de testada, ele comporta bem. Então, acho que está bem para que as pessoas façam as suas casas, as suas obras, e o governo municipal também tenha a condição, né, de cobrar as suas taxas. E para as pessoas que forem regularizar também, fica melhor, já passa para o nome dela, né, e ele já se torna proprietário. Obrigado.
Vendo mais quem queira discutir, passamos ao período de votação. Chamada nominal, vereadora Zuma Sinelo para a chamada.
Vereador Rafael da Silva Alves, PMDB. Sim. Vereadora Josefina Soares Burgman, ausente. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, PRB, sim. Vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, PP?
Sim.
Sim. Vereador Elton Vinícius Nicolas da Rocha, PP?
Sim.
Sim. Vereador Eric Lins Grilo, DEM?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves, PRB?
Sim.
Vereador Mano Gás, PSDB?
Sim.
Sim. Vereador Wilson José Brites Borges, PMDB?
Sim.
9 votos sim e 1 ausência.
Com 9 votos sim, está aprovado o projeto. Justificamos a ausência do vereador Josefina por motivo de saúde. Passamos ao projeto de lei ordinária 122/2017, protocolo 962/2017 deste legislativo do Poder Executivo, que inclui o programa e ação do Plano Plurianual do Município, PPA 2014-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2017, de que tratam respectivamente as leis 4.240 e a lei 4.712-2016. Para a leitura dos pareceres, vereador Azul Mancinello.
Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 0121 de 2017, que inclui programa de ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2014-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2017, de que tratam, respectivamente, as leis número de 4.240 de 2013 e a Lei de 4.712 de 2016, emenda modificativa da emenda do projeto de lei 122 de 2017, passa a ser, inclui programa e ação no plano plurianual do município PPA 2017 a 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2017, que tratam respectivamente as leis 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016, visto que o projeto de lei visa uma aplicação de recursos arrecadados na área de desenvolvimento econômico local, o que se faz necessário em nossa cidade. O parecer técnico desta vereadora é favorável. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2017, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves e demais votos a favor.
O expediente retifica que a emenda está correta, que é de 2014 a 2017 o PPA. Está em discussão o projeto de lei ordinária 122/2017. Não havendo quem quer discutir, passamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei está aprovado. Passamos aos projetos em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária 65/2017, vereador Wilson Brites, institui Programa Municipal Primeiro Emprego, PMPE, no município de Uruguaiana. Para a leitura dos pareceres, vereador Azul Mancinello.
Segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 65 de 2017, protocolo 581 de 2017, vereador Wilson Brites, institui o Programa Municipal Primeiro Emprego, PMPE, no município de Uruguaiana. Já foram lidos.
Pareceres já foram lidos. Uhum. Os vereadores concordam em não haver a leitura dos pareceres novamente. A concordância dos vereadores, passamos então ao período de discussão. Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live, que nos acompanha pelo Facebook. Na outra reunião, que quando esse projeto entrou para a primeira discussão, eu solicitei a compreensão dos senhores vereadores e para que votassem a favor nesse projeto. É um projeto social, é um projeto qual pode ser desenvolvido no nosso município através de entidades que aqui querem desenvolver um futuro melhor para nossos jovens e um futuro melhor para essa cidade. A gente tem conversado com os representantes do SEBRAE, o Marcelo, do SENAC, e então a gente tem toda a condição para fomentar esse tipo de projeto, esse tipo de programa no nosso município. As parcerias das empresas privadas com o município de Uruguaiana, eles estão muito afim de auxiliar, e é só buscar, eu acho que o município tem que buscar essas parcerias. E o momento que for buscada, a relevância, né, de atingir o nosso jovem, o nosso desempregado, e ele tem que ter o primeiro emprego. Ele tem que passar por essa experiência para que depois seja contratado por outras empresas. O primeiro emprego é primordial. Nós temos grandes empresas aqui, como o próprio CDL, que hoje é uma empresa que recebeu o título de utilidade pública aqui do nosso município. Então, ela agora, mais do que nunca, ela pode ser usada pelo poder executivo, pelo poder público, para fomentar junto a essas outras entidades a instituir e a fomentar a real importância do primeiro emprego do nosso projeto que está em pauta hoje, está em discussão, e tenho certeza que os senhores vereadores vão votar pela aprovação do referido projeto. Obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Manu Gás.
Senhor presidente, senhores vereadores, meu colega Cabrito, quero lhe parabenizar por esse teu projeto. Vejo que o senhor tem muito contato com a comunidade carente, que vem fazendo um belo trabalho a respeito disso aí. E parabenizo o senhor mais uma vez por esse projeto de lei, acreditando na nossa juventude, acreditando que as pessoas podem ter um destino melhor a partir de uma primeira oportunidade. E já me sumo ao teu projeto e sou favorável ao teu projeto.
Com a palavra, vereadora Suzana Alves.
Meus parabéns aí, vereador, porque esse projeto eu enxergo que é um projeto de grande valia. A oportunidade para os jovens, o primeiro emprego pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, meus parabéns. É muito gratificante ver uma pessoa se preocupando com os nossos jovens, não só criticando nessa gurizada não quer nada com nada, mas aí fazendo uma lei para achar algo para eles fazerem, né? Obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 96/2017, protocolo dessa casa 834, do vereador Elton da Rocha, que institui o dia 25 de abril como o Dia Mundial do Despachante Aduaneiro, inclui no calendário de eventos do município e dá outras providências. Vereador Elton, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria fazer a solicitação do nosso amigo e despachante aduaneiro, Fábio Cioca, para fazer o uso da tribuna, para explanar um pouquinho sobre a profissão e sobre a importância que tem esse dia que vai ter para o município de Uruguaiana.
Consulto aos senhores vereadores para ocupar a tribuna o despachante Fábio Cioca, né, por 5 minutos. Com a concordância dos senhores vereadores, convidamos então vereador Elton para trazer o nosso convidado à tribuna oficial.